Oh, aquela que eu tô de boca aberta, gente, se postar numa foto do assim.
Pode entender. Faz parte.
É uma emoção. Não, uma emoção.
Obrigada.
É, já tá um montão.
Deixa eu ver se está funcionando isso aqui. É, porque depois a gente grava, 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 fica ali sem super fácil. Vamos ver. Pronto. Pronto, eu vou usar aqui.
Não precisa fazer nem nada, Matheus. O tom está sendo gravado ali?
Sim.
Então, maravilha. Então,
Ela
tá.
fica no YouTube, não é essa palestra? Fica?
Sim.
Fica, fica. Bom, tá
Então,
bom.
vamos divulgar, gente. Vamos divulgar o YouTube, recomendo.
Isso aí, né? Bom, muito boa noite. Eu sou a Mirna Rocha. Eu estou aqui no Porto há 5 anos. Eu, por formação, sou da área de tecnologia. Sou analista de sistemas. Mas, além disso, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou amiga. E eu sou alguém que está aqui para falar um pouquinho com vocês sobre algo que muitas vezes a gente ainda não tem muito a noção quando nós começamos a projetar ou a programar a nossa vida. Normalmente, isso é uma coisa que vai acontecer. Ou a pessoa sai de casa e aluga um apartamento e depois vai pensar em comprar uma casa. Ou ela, de repente, vai casar, e aí, porque ela vai casar, ela pensa em comprar uma casa. Então, assim, são sempre momentos e motivos muito emocionais que nos levam a pensar em ter uma casa. Mas, além disso, e eu sou uma estudiosa desse assunto, é para cá que eu tenho que apontar, para cá?
Eu vou botar de baixo.
É o de baixo? Ah, ótimo, obrigada. É, a gente pensa na casa baseado em alguns pontos que a gente às vezes traz da nossa identidade, daquilo que nós somos. Então, como hoje eu vou apresentar para vocês um pouco dessa minha visão, também da minha experiência técnica a respeito do assunto, vou falar um pouquinho também de onde eu vim para vocês. Não quer falar. Ou será que é admitir? Até quem vai sentir saudade também.
Adoro, uau! Já mandei também. Nossa terra, uau, é lindo.
Centro de um planalto vazio,
já quero esse vídeo.
Como se fosse em qualquer lugar, como se a vida fosse um perigo. Se houvesse vaga, como se fosse urgente e preciso, como é preciso desabafar. Qualquer maneira de amar varia.
Uma cidade projetada propositadamente para ser a capital do nosso país, do Brasil. Então, isso está muito enraizado em mim, a coisa de construir, de iniciar algo. E pouco se fala ou pouco se estuda a respeito desse assunto que eu trouxe para vocês hoje. As pessoas têm muita curiosidade, obviamente, ah, como é que eu faço para ter minha aprovação de financiamento? E ninguém para a documentação. Brasileiro é aprovado, consegue a aprovação, e como é que eu faço para me preparar? Eu preciso me preparar? Como será que está me vendo? Muitas vezes as pessoas só falam o quando elas se deparam com ou quando elas já fizeram uma contratação e tudo começa a correr também. Vocês já devem estar vendo, e ontem mesmo me mandaram uma. Eu me surpreendi, meu Instagram já tem vários seguidores de uma vez, eu falei, eu não postei nada hoje, né? Na verdade, não posso escrever. Alguém publicou um vídeo falando de um aumento na prestação dela e ela ficou assim, horrorizada, porque ela não esperava 80 euros, isso muitas vezes uma pessoa que tem essas contas muito organizadas e mesmo que não tenha, vai fazer uma diferença, você vai perceber isso. E ela comentava isso, e uma ex-aluna minha foi lá e falou assim: eu tive a sorte de aprender a escolher as minhas taxas antes de assinar um contrato. Então, eu entendia o que era necessário, fazer um plano para atender as minhas necessidades, para eu não ser surpreendida. Uma aluna minha foi lá. Na verdade, ela deu uma aula, assim, ela escreveu um monte de coisa assim, e falou assim: olha, se precisarem de alguma coisa, indicou o meu canal e também se colocou à disposição. O que é isso que vai acontecer agora? O que é que eu tenho de pensar em termos de casa? O que é que nos espera diante do novo cenário em que nós não estávamos e muito, principalmente nós que migramos, né? Saímos de uma economia que é caótica, que a inflação é algo desmedido, para uma situação de euro, uma coisa mais estável, mais estruturada, para você, pelo supermercado, todos os dias você vai com uma coisinha, você já não se preocupa em estar fazendo muito, como a gente faz no Brasil, e de repente você chega lá e já não é um euro, é um 90, aí você fala, uau, mas tudo isso? Aí você vai abastecer o seu carro e você começa a ter fila de um posto, você fala, uai, eu vim para a Europa? Né? Como que a gente pode e como a gente deve pensar na nossa casa diante desse novo cenário? Porque se há 6 meses, 8 meses atrás, as pessoas estavam a contratar com uma taxa de 0,5% de juros ao ano, ao ano. Como é que elas vão agora conseguir se manter ou motivar as suas finanças para abraçar essa nova realidade? Porque o 0,5, ele tinha um porquê que eu vou explicar para vocês mais na frente. Então, quando a gente olha para a nossa casa, e por que que as pessoas fazem as coisas pela forma mais emotiva? Porque a gente chega numa coisa chamada base. Talvez todos vocês aqui já tenham ouvido falar da pirâmide de Maslow, então não vale a pena estar aqui a explicá-la. Mas a segurança, ela é a segunda linha ali da base da pirâmide. A primeira base são as básicas, 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 mas a segunda vem a segurança. E casa transmite muito isso. O nosso lar traz muito isso. E é por isso que muitas vezes vocês vão observar pessoas que muitas vezes tinham uma vida um pouco mais desregrada, a partir do momento que elas compram uma casa, elas começam a se estruturar mais. Porque essa segurança, ela vem e transforma também outras atitudes, outras ações do ser humano. Isso não é a menina que está a dizer, pela experiência de 5 anos que ela tem nisso. Vocês encontram em livros. Inclusive, recomendo para quem gosta de comum. Para quem gosta e quer aprender um pouquinho sobre finanças pessoais de uma forma muito leve, muito gostosa, é um livro que fala de uma história, que ele conta como se fosse uma fábula que se passa lá na Babilônia, num tempo muito antigo, mas que traz conceitos muito específicos. E eu trouxe para vocês um pedacinho que fala justamente da casa. Por quê? Porque ele nesse livro demonstra o quanto é importante para o ser humano ter a segurança de um lar, onde ele possa sentir que ele está construindo algo a partir do teto e o assegura que ele sai do trabalho e ele tem para onde voltar. Ele não vai ser surpreendido com o senhorio dizer, olha, afinal, mês que vem, infelizmente, não temos como continuar todo mundo na casa. Ou, quando você busca por a troca de um aluguel e para compensar, você tem que ter uma casa muito inferior àquela que você tem. Ou seja, é uma base de construção. Estatisticamente, nós trocamos de casa, em média, 7 vezes durante a nossa vida. E todas as vezes, na maior parte das vezes, é com a intenção de melhorar. Mesmo que a gente vá para uma casa menor, mas a gente busca de uma forma alicerçar as nossas finanças a partir daquela ação. Então é por isso que as pessoas buscam a casa. Todo mundo pensa em comprar casa e não pensa no investimento. não pensa na casa como um negócio. A pessoa pensa no sonho, porque a segurança é um sonho. Nós vivemos num mundo que simplesmente respirar é avisado. Pode ter um vírus. Você pode atravessar a rua e não conseguir chegar do outro lado. Você sai de casa e não sabe se pronto. Não é só pela violência, é por qualquer questão. Estamos andando pela rua e, de repente, Deus chama. E aí, a gente vai. E pronto. Então, assim, a gente busca por algo que literalmente a gente fala, ah, o sonho da casa própria. Por que que é um sonho? Porque é difícil. Não é porque é difícil. É porque tem essa coisa toda intuitiva, que está muito alicerçada no nosso cérebro, na nossa evolução enquanto seres humanos, e nós não sabemos ainda lidar com isso, apesar de fazermos. Muita gente vai pegar, dar um primeiro passo na luta da casa, simplesmente porque está mais barato a prestação do aluguel. Mas será que a pessoa não dá contato? Porque a gente tem lá uma cláusula que diz assim: se houver um momento econômico menos bom, eu posso aumentar o seu lucro.
Você está preparado para isso?
Entendeu?
Entendeu?
Você conhece a sopa de letrinhas do banco? A pirâmide? A sopa de letrinha do banco, ela nada mais é do que um tequinês. E nós devemos conhecer minimamente para poder nos comprometer com 30 anos, 40 anos, casamento.
Só de meu dia, porque casamento dura menos.
E aí, então, não é, mas nós podemos transferir o crédito, nós podemos vender aquela casa e voltar por outra, nós podemos amortizar.
Vai depender daquela tal organização financeira.
Então, a organização financeira, ela vai do início ao fim da nossa vida para olhar para a gente. O que vai acontecer no vídeo da forma? Eu vi a nossa lembrada e faz essa palavra. Ela não pode ser. Isso tem que ser algo no nosso dia. Tem que ser algo que está na nossa identidade como pessoa. Não é questão só de gastar menos do que ganha. É, passo de vida, nossa, fazer um pensamento 40 anos para a prestação, meu Deus, não, eu não tenho toda dívida. A casa é muito bom. A dívida é fazer um bolso. Ok, um café. Vou fazer um crédito para viajar. Opa, senão não é. Viagem não é. O nosso programa, organização financeira. Tem que ter entrada para comprar o lugar. Você não programou? Conheço gente. Conheço. Virtualmente falando. Entrou no contato comigo no Instagram, gente. O que que eu faço agora para ver o meu livro estresse para comprar casa? Comprar. Dá entrada? Para fazer o funcionamento. Tem dois filhos que estão separados. O que que eu faço? Tem jeito para isso? Falei, faz os caminhos que ela pode ter. E aqui eu já vou dizer: caso alguém conheça alguém nessa situação, qual são? Multifunções, se a casa tiver avaliação para isso e o banco tiver boa vontade de absorver esse crédito pessoal que ela fez no juro mais alto, para colocar no juro mais baixo, em prestações que também vão ficar bem pequenas, porque vão acompanhar o prazo do financiamento da casa. Existe essa possibilidade? Existe. Mas depende de uma votação, vê lá. Ela se colocou no. Isso. Por quê? Não observou que não podemos tomar a decisão só porque nós precisamos de segurança e porque essa decisão emocional nos impede a fazer. Mas precisamos sim. Tive vontade. Por quê? Porque emocionalmente eu estou impedida a fazer isso. Vou casar. Vou ter o segundo filho. Impedida a tomar um apartamento maior porque eu tinha o segundo filho. Uma menina e um menino, que era um acompanhamento mais um papo. Fiz isso, fiz. Mas vamos ter um saco. Dá um passo mais assente ao chão. Então, organização financeira é para a aprovação do financiamento, sim. Muita gente pensa que é só entregar a documentação. Não é. A documentação, ela vem
Ah, aqui eu coloquei aqui, ó, como é que a gente leva a vida, né? Não dá muito aqui para a gente ver, mas ali assim, eu faço poupanças, eu faço muitos gastos, como é que eu faço a minha gestão financeira, né? Mas isso eu deixo para a nossa colega lá do Braga, que ela com certeza tem muita propriedade para falar disso. Então, como todo mundo pede aquela documentação para a gente, na verdade, ele já sabe que a nossa vontade existe uma situação, normalmente a pessoa vai casar, está vendendo uma casa, está comprando outra, chegou aqui, precisa morar, está no aluguel, vai trocar, enfim, ela tem uma motivação, está tudo certo. Ela já tem previamente a ideia de um imóvel, ou não. Isso é uma coisa que aí entra um pouco na minha essência, né, de construir Brasília do zero, construir aqui uma relação com o banco do zero. Eu não conhecia nada do setor bancário quando cheguei aqui. Eu já tinha feito análise de sistemas na Caixa Econômica Federal, também fui para o Banco de Brasil. Trabalhei no sistema jurídico da Caixa, também trabalhei no sistema de habitação e também nos sistemas de cobrança de crédito. Então, assim, eu conheço tudo da vida financeira de uma pessoa no momento do produto. Entender produto em termos de dívidas, porque se ela chegou à cobrança terceirizada, ela se enrolou em dívidas. Então, eu conheço muito bem esse cenário por trás, lá nas regras, nos acordos da Basileia. Então, isso me favoreceu. Eu ainda não conhecia ninguém aqui especificamente. Então, eu entrei no grupo, esse grupo decidiu as soluções, e agora, no fundo, encerra o meu contato com eles, no qual eu não vou renovar. Muito provavelmente eu vou dar sequência a esse trabalho de mentoração, mas não vou dar sequência a esse trabalho de intermediação como eu faço hoje, ok? Vou ter quem faça esse trabalho comigo, mas eu diretamente não estaria fazendo. Enfim, junto a esse grupo conheci alguns gestores de balcão e a prática que eles usaram é assim: para fazer financiamento, você já tem que ter um imóvel. E eu falei: por que a gente não pode aprovar o cliente antes dele ter o imóvel? Não, ele tem que ter um imóvel, mas se ele tem prédio imóvel, ele tem que contratar com a imobiliária um compromisso para dar um sinal que ele não sabe ainda se vai ser aprovado. Como é que vai fazer isso? Você faria isso? Aí o gestor falou assim: vocês sabem, principalmente quando somos novos aqui, existe uma licença. Fala, amiga, eu vou ver o que eu posso fazer. E assim a gente foi ganhando um pouquinho de espaço. A nossa agência é uma das únicas no país que consegue aprovar brasileiros quase 100% das vezes. Mas por que existe esse trabalho anterior de organização? Então, quando eu entrego essa lista de documentos aqui, na verdade, o que o banco quer é fazer uma radiografia da pessoa. Ele não quer só verificar que você tem emprego, e que você tem salário, e que você tem uma conta, e que você tem extratos. Não, ele vai literalmente mapear você com o que você gasta, com o que você não gasta. Vai mapear quanto tempo você está na empresa, se tem uma baixa médica no histórico, é efetivo, não é efetivo? Isso aqui não é levado a sério. Ah, o empregado efetivo. Ah, porque esse empregado não vai ser demitido. Não é isso. O que o banco entende de um empregado efetivo é a continuidade, a seguridade que ele tem caso ele perca o emprego. Mas, se você tiver essa mesma condição demonstrada por meio dos seus documentos, você vai ser aprovado na mesma, mesmo que você seja um profissional liberal, como nós chamamos no Brasil. Mas aqui temos, não sei se eu coloquei nessa apresentação. Acho que não. Recebo vez, o profissional que tem um contrato a termo, o profissional que tem um termo certo, enfim, todos esses condicionalismos podem ser trabalhados. Agora, a organização financeira veio comigo. A documentação, ela tem que construir esse perfil, essa fotografia de que você tem capacidade para suportar a prestação, não somente isso, mas que você tem a condição de, em um momento como o que a gente está vendo agora, mesmo tendo contratado um juro a 0,5, que agora vai estar 2,5, conseguir pagar. Então, há diferenças para empresários, empregados por conta própria, Empregados por conta de outro. Há diferenças na hora da análise. A documentação basicamente se pede a mesma coisa, comprovativo de moral, comprovativo de rendimentos, o seu documento de identificação, extrato bancário. Se já tiver basicamente isso. Hoje, o banco também tem solicitado alguns, não todos ainda, um comprovativo, que é uma declaração de não dívida da Segurança Social. Nem todos. Por quê? Porque eles já estão numa segunda movimentação no Tribunal Federal, em busca das pessoas que declaram o valor na hora que vão comprar a casa, mostram, fabricam um recibo de vencimento de 2 mil euros, mas na verdade está pagando uma segurança social de 700. Ainda não estou a cruzar essa informação, mas vamos chegar lá. Assim como vamos começar essa questão de dar valor para a entrada e de tirar a informação do Banco de Portugal com o mapa CRC, para também identificar. Olha, vamos aqui, reduzir o valor. E vamos verificar como é que anda a vida de crédito dessa pessoa. Isso tudo já vinculando finanças dos bancos. Ou seja, uma necessidade básica de todo ser humano ter a sua casa, ele ter necessidade da segurança, e aí chegamos a um ponto onde os mecanismos do governo começam a nos cercar para também controlar essas questões, ok? Bom, essa listinha de documentação é simples, normalmente todo site de banco tem, mas se vocês precisarem também, fiquem à vontade, eu posso passar, tá? Comparar bancos é outra coisa que poucas pessoas têm o hábito de fazer. Ah, meu banco tem. Não, eu sou cliente de 10 anos lá, porque é bom. Eu me lembro da prova. Não, o meu gerente já falou que tem uma aprovação para mim. Mas você não vai comparar isso. Você vai fazer um financiamento de 30, 40 anos da sua vida, de uma coisa que não é barata, onde você vai pagar, normalmente, compra uma casa de 100, vai pagar uns 50 mil. Além, nossa, ele não deveria me barato. Como é que a pessoa está pagando quase 50%? Porque não é só o tem todos os produtos associados. E cada banco tem o preço. O juro é baixo, mas o produto do banco não é barato. Você vai tirar um extrato. Você vai ter um cartão. Depois, você tem um seguro. E tudo aquilo que o banco condicionar num contrato de financiamento que você assinar embaixo, depois, futuramente, se você quiser tirar qualquer um desses produtos, existe uma anulação, uma penalização do seu crédito para isso.
Então, imagina, ele faz um crédito.
Você quer que você contratou 6 produtos com ele. Você resolve que não tem mais seguro de vida lá. Porque tem mais caro. Você compra o valor que mais barato. 0,25 no seu crédito. Ah, mas mesmo assim vai na pena o meu. Ok, mas vai acabar. Então, preço de banco é diferente. O dinheiro é commodity. É igual em todos eles. É 100 mil aqui, no BPI, é 100 mil, no Santander, é 100 mil no Minim. Mas o preço do banco para você no seu dia a dia não é igual. E isso é importante você saber. E no crédito de habitação isso fica muito claro, porque existem algumas regras atualmente no banco que foram impostas de 2017 para 2018, quando nasceu a implementação de crédito atualmente dentro do país, em que o banco agora é obrigado a entregar para o cliente ou para a pessoa que buscou uma simulação toda essa informação, percentualmente, em cima desse valor que você vai pegar emprestado, eu vou te cobrar todos esses outros produtos que você vai te custar X. Isso hoje é obrigatório, mas não sempre foi. E apesar de ser obrigatório, muita gente não sabe ler. Não conhece essa informação. E por não conhecê-la, passa por ela e fala assim: quanto é o spread? Ah, 1%. Ok. Quanto é a sua TAG? Ah, 8%. Mas isso ali. Importa o crédito. É. Não só. Tá? Então, assim, a aprovação do crédito aqui em Portugal, ela possui dois critérios principais. Um, o percentual mínimo de entrada, que é o que todo mundo normalmente reclama, né? Putz, meu Deus, eu tava 200 mil, agora 40 mil para de prata.
É.
Né? É. Mas, por outro lado, a gente chega também a uma questão que, obrigatoriamente, estamos dando a essa sociedade uma instrução, mesmo que não de comum acordo, que é: faça suas contas, tenha domínio sobre as suas finanças, planeje a conta da sua casa. Porque até 2018, nós podíamos fazer financiamento baseado só no valor de a avaliação do imóvel. O que quer dizer? Eu ia avaliar uma casa, ela custa 100 mil, está à venda por 100 mil. Mas chega lá o avaliador e avalia ela por 125. Então, como é que pode ser isso? Ela está sendo vendida a 100. Porque a avaliação, ela não é feita baseada só no valor do metro quadrado nesse momento. Tem outros critérios que também são identificados. Aí existe uma metodologia que o avaliador utiliza, além do gosto próprio. E aqui muita gente vai dizer isso, principalmente a colega que já trabalha no imobiliário. Há aqueles avaliadores que são de mau feitio, como a gente diz, e aqueles que são mais simpáticos, né? Mas ele vai usar uma metodologia que também vai prospectar, que vai dizer para ele que no futuro, aquele lugar, aquela localização, aquele metro quadrado, naquelas condições, daquele prédio que foi feito a tal ano, naquele vai ter um valor de aproximadamente 125 mil. Então, vamos emprestar até esse valor. Então, a pessoa comprava a casa, e aí comprava um carro, fazia surfinho, viajava, para a terra. Enfim, tinha esse poder. O que que acontecia? Ficava subendividado, porque no fundo não foram verificados outros critérios necessários naquela condição para aquela família poder se endividar. Então, essa foi uma experiência que Portugal viveu, principalmente em 2008 e 2010, quando teve muita retoma, quando o país realmente entrou em crise, de fato. Muitos imóveis foram devolvidos para a banca e os portugueses literalmente devolveram, não foi só que o banco tomou. Muitos devolveram, porque o processo de retoma ele não é simples. Ele é demorado, bastante, tem uma série de passos dentro da legislação que tem que ser cumpridos antes de haver uma retoma. Então, assim, essa foi uma medida macroprudencial do Portugal com a intenção de evitar, mesmo que a força, a sociedade. Portugal ainda é um das estatísticas da Europa, um dos países mais limitados. Inclusive sobre dados. Tá? Então, essa medida por essa razão. Bom, cada banco vai ter um percentual máximo de garantia que ele tolera emprestar. O que é isso? Eu pego uma casa de 100 mil. Eu vou ter que dar 10 mil de carro. Ok, vou financiar 90 mil? Tudo bem. O banco diz assim: sim, tudo bem, mas você tem o crédito para aprovar. Cadê o imóvel? Vamos lá avaliar. Se ele chegar lá, na hora da avaliação, e o tal LTV, que reúne a sua aprovação, por alguma razão que você der, não tem, você não viu, você não sabia nem o que era aqui. Mesmo que o que ele explicava, muitas vezes não vem uma primeira razão para a nossa mente. Aí você fala: olha, posso assinar, você consegue, posso pagar, posso. Faço a avaliação, chega ao valor de garantia que o banco exige e o crédito não é mais ficado. Então, se liga da pessoa de nós, também depende da gente saber escolher o imóvel. Depende também da gente ter escolhido um bom profissional imobiliário. Em vez de informação, posso mudar toda essa estrutura de dizer assim: sim, esse imóvel, o preço está a chegar no valor de garantia que o banco pretende, ok? Então, mais um motivo para se fazer aquela pesquisa, olhar mais o banco. Vou dar um exemplo para vocês. Essa é uma tabelinha que eu mesma fiz, em que Santander, por exemplo, o valor máximo que ele empresta de uma avaliação é 25%, ou seja, um LTV dele máximo. Quer dizer, para um estrangeiro, normalmente ele aprova assim: ok, você pode começar a fazer uma operação própria,
do teu imóvel
para chegar
a um valor de 70% de LTV, custando 100 euros, ele tem que dar uma avaliação de 145. Será que um imóvel que está sendo vendido assim chega a 145 mil?
Dificilmente.
Então, esses são os cuidados. Você vai falar com uma avaliação de 70%, porém, como ela foi induzida a entender que a capacidade financeira dela dá para pagar o crédito de 90 mil, ela entende. Ah, tudo bem. Mas não dá. Só vai estar se a avaliação realmente chegar nesse valor tão alto.
Então, é muito importante a gente saber qual é o valor máximo
do banco está definindo na nossa aprovação para aquela avaliação do imóvel. Porque só a nossa capacidade financeira sozinha não garante o sucesso do nosso projeto de compra. Isso aqui é o calcanhar de Aquiles da maioria das pessoas. Eu já vi uma menina sentada na minha frente, sentada ali em cima. Ela tinha dado todo o composto dela, era o namorado, por meses, ok? Conhecedores, teoricamente, que a gente pensa que somos nós, né? A gente não sabe, mas não é verdade. A maioria das pessoas não conhecem isso aqui. Essa é uma mudança que aconteceu em 2002, aqui, em julho de 2018, o próprio banco teve dificuldade de entender o que ele fazia. Fazer as aprovações, depois voltava atrás, porque tinha que fazer de novo. Ela passava para cima assim, ó, e falava, o que eu faço assim? E se terminava assim, nos braços dela, de desespero. Então assim, isso é tão sério, que deveria ser obrigatório qualquer pessoa que entre no banco e queira fazer um crédito, o gestor tem que ficar assim, no mesmo momento, falar assim, olha, você está preparado para o que você vai viver a partir de agora? Você não está preparado para entender que esse processo, ele é um processo que em momento algum você vai se sentir seguro de fato, enquanto a estrutura não acontecer? Porque em qualquer momento, um documento que eu pedi do imóvel e não venha para mim, eu desfaço o negócio, porque eu tenho dinheiro do meu lado, eu sou um dinheiro do meu lado. Eu defino se quero ou não quero fazer negócio com você. Esse ponto aqui é o ponto mais sensível. Então, mais do que isso, isso aqui, por si só, já é motivo suficiente para que uma pessoa busque pelo menos mais de um ano antes de fazer uma contratação. Tá? Bom, o que vocês vão encontrar aí pela frente? Um documento chamado FIN, que é a ficha de informação. Normalizada. É uma ficha que já existia anteriormente, mas não era obrigatório certas informações dentro dela. Então, ela é um todo, existe no formato que nós hoje aqui utilizamos. Dentro dela vivem algumas palavras muito do nosso dia a dia, né? TAN, TAEG, SPRED, MTI. Acho que o MTI todo mundo sabe o que é, né? Vocês falam com. Vocês conversam uns com os outros, sabe o que é MTI, não sabe? Não sabe, gente, é um montante total contado sobre o crédito. Você já sabia? E agora? Você está
falando. Entendi.
Tem uma informação lá muito engraçada que diz assim, ó, para cada euro que eu pago, para cada euro que eu tenho emprestado, eu pago um euro e 50. Um euro e 28, 36, isso ajuda muito na hora de fazer uma comparação. Porque às vezes a gente não precisa conhecer todos os nomes. Mas se a gente minimamente se abrir algumas informações lá dentro, isso vai facilitar imenso a gente decidir se de repente é o banco onde eu já tenho conta tanto tempo, ou se é aquele outro banco que está falindo, doido para trazer cliente para mim. Está com uma meta lá em cima, está com o salão de dinheiro cheio, ele tem que emprestar. E ele está doido com um cliente como você. E ele vai dizer que é bem mais barato, que a agenda tem mais interessante. Deixa você fazer o seu seguro na seguradora que você quiser. Não te enche o saco de um consumo mínimo de crédito que um banco vai dizer para você: olha, além do meu cartão, você tem que consumir pelo menos 200 euros por mês nesse cartão. Conforme ele definir. E tem que fazer. tá? Tan. A TAM é realmente a nossa taxa de juros anual. É aquela que vai mudar com o nosso contrato. Se ele for um contrato de taxa variável, muito de uma coisa que não sabia que vai chegar a taxa fixa. Acho que agora as pessoas falam muito sobre isso. Taxa de juros fixa.
Quando eu fui fazer o meu financiamento, quando eu estava com os pais do Thiago, os pais do Thiago fizeram a minha primeira mentoria. Foi muito engraçado, porque a gente tinha comprado um apartamento. E na hora de taxa de juros fixa e variável, eu fui pela fixa. Mesmo que eu recebido 99% dos conselhos entre os bancos, diretores dos bancos, 99% deles falaram assim: vai lá. Sem dúvida. Porque acho que esse povo dá uma civil, dona. A base, né, de Maslow, se me deixa segura, se me paga muito mais.
Não é uma questão do devedor lá.
Não é. Não é como a tabela price. É uma tabela que exatamente é utilizada aqui, mas não é a price. Enfim,
e quando eu fiz a setora, eu fiz a gente perguntar, poxa, mas não... Você pode comprar um 1.2, você vai pagar 1.75? Falei, olha, eu estou comprando sem nenhum produto associado. Nunca mais conseguiu isso. Fiz meu dever de casa, passei 2 anos aprendendo sobre esse assunto. Então, eu fui fazendo isso em casa, cuidando da minha organização. Quando eu meti os papéis para o banco, eu tinha certeza, que eu tinha uma autorização. Eu não tinha certeza era por isso, porque eu continuo tendo autorização de residência temporária, apesar de já ter feito 5 anos, vou se apresentar na cidadania, mas eu ainda tenho autorização de residência. Nós também. Nós dois somos empresários, numa mesma empresa. Olha aqui, só vai subindo. Só subindo. Então, qual é a diferença aqui? Ah, depois você trabalha com bancos. Eu só te conhecia, eu participava com você, já era amiga da galera. Aí eu tinha um dificultador, 4 dias que ele, não tem de crédito, ter uma empresa com protocolo com os bancos, por razão de conflito de interesse, alguns bancos não financiaram o mundo. Ou seja, reduziu ainda mais a oportunidade. Tanto é que alguns nem sequer podiam pegar a documentação. Era reivindicado de imediato. Olha, minha irmã, não posso. Auxílio é uma instituição que eu gosto muito. Uma instituição especializada em crédito de educação. Não é banco no sentido tradicional. Não tem produto, você não tem que abrir conta. São fáceis de negociar. Não leva um momento mais alto do que aqui no mercado. Trabalho na educação não tem todos os custos. Então, no final das contas, ele sai mais barato. Muitas vezes. Enfim, voltando à questão da FINA, eu escolhi uma taxa de juros fixa. E aí, quando eu escolho uma taxa de juros fixa, eu sei exatamente qual é o montante total que eu vou pagar. Por quê? O que pode levar a minha condição? O valor da taxa de manutenção da minha conta para os meus. Aliás, 3,5. Ah, é? Se eles subiram para 5, se eles subiram para 10, então pode mudar. O restante não tem uma vírgula que o banco possa mexer no meu contrato. Então, no 75, parou. Aí eu não tenho nenhum produto associado, não tenho nenhum compromisso, além daquilo que eu olhei na prestação. Cabe no financiamento, tem rendimento variável, tem empresário, tem risco. São bons, outros nem tanto, outros são piores ainda, outros melhoram um pouco. Tá? Um pouco por aqui. A taxa fixa hoje é em torno de 4%. E a taxa variável rondou nos seus 2,5%, que eu investi imensamente. Então, vamos falar um pouquinho sobre as letrinhas. Tá. Tem uma taxa de juros alta, tem uma taxa de juros variável. O que que é isso? É um spread mais um livro. Eu li para como não assim, gente. É aquilo que vai indexar as alterações dessa contratação. Aqui em Portugal, a gente tem isso, 3 meses e 12 meses. Na maior parte dos bancos, até um tempo atrás, nós tínhamos ela em 12 meses. Agora, a maioria passou para 6 meses e já tem alguns que nem taxa fixa tem mais. O que quer dizer isso? Estamos caminhando para uma situação onde vai ter um filtro ainda mais sensível nas nossas aprovações. Tanto do lado do banco quanto do nosso também, né? Porque agora não, se eu vou parar. Isso não é só o direito do móvel, ele precisa absurdamente. E olha, o dinheiro subiu absurdamente, você fala, não, ok, o aluguel está caro, mas qualquer coisa eu vou mais barato. Né?
E começamos a ver uma situação diferente em Portugal. Bom, e
E
aí a
aí,
gente
ela vai representar o total do global de financiamento, mesmo que o limite só tem 25%, tá?
Bom, passando um pouco desse pequenez maçante, o que eu quero mostrar para vocês é que quando a gente se estrutura, se organiza, aqui não vai dar para ver. Ah, não, tem outro slide. Aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, esse indexador do financiamento, lá em outubro de 2008, a gente tinha ele em 5% e tínhamos ele na de 6 meses a 5,43%. Uma diferença bem pequena entre os dois. O que que significa isso? Cada 2 meses o contrato vai ser revisto, o valor recalculo e coloca-se uma nova prestação e ela fica fixa por mais 12 meses. Vai de 6 meses, a cada 6 meses revê o seu contrato, ele fica o saldo devolve para a caixa e mais uma vez ele calcula uma prestação para vocês, 6 meses, pagando pela mesma prestação, ok? Então, em outubro de 2008, nós tínhamos isso aqui. Eu já estava namorando, vim para Portugal, mas ainda não tinha muita certeza, que nessa época eu tinha uma proposta de fazer um mestrado lá em Lyon. E acabou não dando muito certo. Passou aí uns tempos até eu chegar aqui em Portugal. Aqui não dá para vocês verem, mas eu li por aqui, nós temos aqui já com uns 3%, a de 12 meses. E a de 6 meses está levando a taxa. Os bancos, alguns gestores já dizem que nós vamos ter esse lugar 3% até dezembro. Significa que só para crédito de habilitação. Mercado imobiliário, ele demanda e manda muito na economia de um país. Ele é capaz de sustentar um crescimento e também quebrar o mercado. Nós temos que ter muita habilidade nesse momento. Quem for buscar conhecimento, quem for buscar comprar uma casa, ter consciência, literalmente consciência, dos passos que vai dar. Intuitivamente, a gente está trabalhando aqui alguns conceitos, tá? Finanças, orçamento, consciência do que a gente está a fazer, ou seja, conhecer um pouquinho sobre esse tecnicês do banco. A gente não pode negligenciar. O banco faz parte do nosso dia a dia. No empresário, então, o tempo todo. A gente tem aí em Portugal 2030. O que é isso? Pensamento. Pensamento das empresas. Tem financiamento para a pessoa física que quiser empreender, ou seja, para o profissional liberal, que tem esses clientes. A gente tem que saber lidar com isso. Se vocês pegarem um balanço de uma empresa grande, qualquer que seja, grandes encaixes ali para investimento, estrutura, tecnologia, para criar departamentos, para fazer reestruturação. Nós, como pequenos empresários, não lançamos mão também de algumas ferramentas que estão à nossa volta. E se nós pudermos usar, usamos bem. O empréstimo só, ai meu Deus, é dívida. Jesus Cristo. É dinheiro, é investimento para você tirar da sua poupança, você tem que prestar para você, você tem que devolver com juros, com lucro. Você tirou da sua poupança, você devolve com o dinheiro que você comprou.
Não deixa de resolver, não. Tem que estar emprestado de cinema, não está soltando gasto, você está muito atrasado de novo. Gente, eu não estou com duas vidas. Você trabalhava 20 anos, você não volta para 28 para trabalhar mais 20 outra vez, tem 38, né? 28? Ainda tinha 25 anos. 47 eu tenho. Imagine. Peguei um bom dinheiro emprestado na minha previdência para abrir uma loja, para abrir um negócio, para estar aqui com vocês agora. Se eu não devolvo esse dinheiro com o lucro, que vale esse? O empresário sou eu. Eu estou pegando dinheiro emprestado meu. Só que um grande empresário, vou falar, mas será que ele pega dinheiro emprestado dele ou ele busca um investidor? Por que não tira do bolso dele igual a gente faz? Ah, porque ele pode correr isso. Ele tem patrimônio, tem isso aqui e tal. Ele não gosta disso, não. Ele não dá os passos que ele dá. Porque a gente não sabe o que ele sabe. Do ponto de vista da gestão financeira. Não é dos negócios. Eu não estou falando da gente saber produzir carro, energia elétrica. Não estou falando da gente construir foguete. Estou falando da gente fazer isso. Quando a gestão financeira, aquela que a gente está aqui, está no nosso controle, a gente pode fazer. A casa faz parte disso. A compra da sua casa faz parte disso. Cada detalhe em relação ao seu contrato de funcionamento de habitação é responsabilidade sua. Sua, só sua. Eu já recebi, eu quero trocar meu crédito, não aguento mais aquele banco, só me rouba. Você está tirando dinheiro do seu. O senhor não fala assim, só o dinheiro da conta? Não. Ele não está te roubando. Você não está bem as condições do negócio. Isso. O senhor está assinado, inclusive. Mudanças previstas. O Banco de Portugal ele vem com as medidas macroprudenciais para ajudar Portugal a entender melhor das finanças pessoais. Ele não diz isso, mas ele diz assim, olha, temos que diminuir o endividamento das pessoas. As famílias portuguesas precisam reduzir o endividamento. Previsto que a gente tenha um aumento do valor da entrada, tá? Ainda não sabe para quando, mas normalmente eles fazem essas mudanças no meio do ano. Provavelmente, então, no meio do ano, não se sabe também ao certo por quê. Diante de todas as condições que nós estamos vivendo agora, eles podem mudar essa decisão. Mas essas medidas macroprudenciais que vêm acontecendo desde 2018, elas estão previstas para realmente reduzirem e ajustarem esse mercado, trazer mais equilíbrio. Então, o aumento da entrada do imóvel tem a tendência também de chegar a fazer o imóvel para valores que equilibrem melhor o mercado. Porque imagina, hoje uma pessoa vai comprar um imóvel de 200 mil e tem 40 mil. Ano que vem tem 80. Eita! 80 mil euros? Quantas pessoas em Portugal ganham por isso? E quantos imóveis vocês encontram por aí que valem menos que 200? Vale, custa. O preço é menor que 200. Pouquíssimos. Em condições. Até se encontra, né? Mas em condições. Estou falando de Porto, Lisboa, uma dessas regiões. Aveiro, Braga. Não se encontra. Tão fácil. Quando eu vim morar aqui no Porto, eu aluguei um apartamento imobiliário, T2, mais um, perto da universidade da FIU. 650 euros. 2 anos depois, quando eu saí dele, eu não encontrava nenhum vazio que fosse T2 por menos de 800. E agora, na mesma região, eu não encontro T1 por menos de 180 mil euros e aluguel de 650 euros. Essa é uma maneira de pensar. Eu não estou falando do centro. Eu estou falando do entorno. Matosinhos Sul, não é Matosinhos Norte. Eu não estou na beira da praia. Nós temos que olhar para isso como uma qualquer. Porque muita gente fala assim, ah, não, vou esperar. Para quem é do mercado imobiliário, vem estudando isso, sabe que o ciclo do imobiliário estava muito longe de acontecer. A não ser que por alguma força econômica, ou seja, o Banco Central Europeu, o bloco econômico de forma geral, acione algumas ações que mude o curso
das coisas, mas dentro da natureza que a gente vem avaliando, de 2008 para cá, nós até agora conseguimos chegar perto do valor do imóvel, que já deveria ser se não tivesse havido a troca. Ou seja, nós ainda não estamos falando aqui em valorização, mas em recuperação de preço. Percebe? Bom, juros mais elevados, obviamente, dois pontos e um maior rigor na análise do banco. Por quê? Porque ele vai olhar muito mais rigorosamente agora para as minhas capacidades de me tornar inadimplente. Eu ainda, muito provavelmente, se estivesse submetido meu financiamento hoje nas mesmas condições em que eu preparei o dossiê naquela época, provavelmente não seria mais aprovado. Muito isso. As duas pessoas, a gente não estava tendo contato, trabalhando na mesma empresa, uma pequena empresa. Não tem história com aqui em Portugal. O próprio negócio é novo, com a lei de 2017. Que chance a gente teria? Muito pequeno. Muito pequeno. Tá? Para vocês entenderem o valor de fazer um bom dossiê, de estruturar uma boa organização financeira. Gente, eu falo orçamento doméstico, as pessoas não dão a menor bola para isso. Recebi, paguei no mercado, paguei aqui a conta de luz, paguei a água, aluguel, não sei o que, sobrou aqui. Mas vai dar até uma luz. Não somente, gente. Desculpa, mas não é. A colega depois dá uma aula, mas isso não é. Não é. Isso não é controlar seu orçamento. Cadê os seus objetivos? Onde é que está realmente a sua poupança? Cadê a sua motivação? Você quer morar de aluguel com você? Tudo bem, morar de aluguel agora? Tudo bom. Ah, nem sei se você quer morar aqui em Portugal. Se eu não vou voltar para o Brasil, se eu não vou para outro lugar. Ok, mas para onde você for, você também não vai se colocar? Você não vai investir? Vai deixar o seu dinheiro sempre para outra pessoa? Então, o aluguel é sempre vai ser temporário. É para a gente se tentar. É para a gente perceber. É para a gente entender se ele é o nosso lugar. Ah, é? Então, agora, vamos errar lá. Para a gente conseguir o nosso objetivo, tá? Então, vamos lá. Na Europa, 30% da população vive em casas arrendadas, 70% em casa própria. Não é um cenário interessante? É bonito isso, né? Em Portugal, a diferença ainda é maior. Apenas 26% das pessoas são inquilinas e 74% têm casa própria. Os dados foram incluídos pela Dinheiro Vivo, da Eurostat, e referem-se a 2019. Esses dados não mudaram muito. Se vocês olharem para o INE, não tem muita diferença. Aí eu me pergunto, existe uma preocupação muito grande economicamente em relação aos financiamentos já realizados, mas não há aqueles que ainda podem ser realizados. Por quê? Porque esse é um número bem equilibrado no final das contas. Nós temos uma maioria da população que vive na sua casa própria. Isso nos dá aqui também um certo alívio, né? Vai chegar ao nosso momento. A gente também vai conseguir chegar lá, né? Esse caminho não vai ter só com um. Tem um formigueiro que já passou por ele. Esse dado também é muito interessante. Se 70% mora em casa própria, e a gente tem visto muita questão de venda, são vendendo e estão comprando outro. Essas pessoas continuam casa própria. Será então que aquela grande dúvida que surge, né, para muita gente? Viver de aluguel é melhor? Investir dinheiro em ações, negócios, ativos, bancários, seja lá quais que forem, né? Conforme o entendimento de cada um, é melhor do que ter uma propriedade, investir em um patrimônio para sua família? Todas as vezes que eu faço essa analogia, e eu fiz um webinar uns 2 anos, 3 anos atrás, em que a gente usou um algoritmo do Thiago Nunes. Ele dizia, mas eu vou na casa dele agora depois. Mas por quê? Porque no final das contas, quando a gente chega à conta básica, que é 800 de aluguel, 400 de prestação. Mas eu tive que dar 10 mil de entrada, 20 mil de entrada. Ok, diminui 20 mil se você estiver pagando aluguel. Chega um momento em que você está pagando a prestação e o imóvel é seu. Aqui no aluguel chega um momento que ele deixa de dar bom. No próprio algoritmo dele, eu fiz as duas primeiras vezes, inclusive eu tive num curso presencial com ele em São Paulo, em novembro do ano passado. E eu falei com ele sobre isso, falei, olha, eu trabalho em Portugal com essa questão, o seu algoritmo me ajudou imenso a entender que certamente é a casa melhor. Ele falou assim, ah, depende. Eu falei assim, Thiago, depende por quê? Ele falou, depende por quê? Se eu estiver pagando um aluguel, moro perto do meu trabalho, tem gasto com transporte. Quem é que paga aluguel aqui assim, no Centro Porto e não gasta com transporte? Né? Aí tá valendo a pena.
É o que eu falo, eu gosto de comprar, eu
Com nada. Ok. Aí você não gasta, vamos lá, com o mobiliário. Certo? Porque já comprou, já alugou o mobiliário. Certo? Você é solteiro e temporariamente está empreendendo em Portugal, porque você tem uma empresa lá no Brasil, certo? Outro cenário. Agora, para mim, terminei meu mestrado, marido já queria voltar para o Brasil, os filhos já estavam na escola, estavam curtindo a peça, a mais velha já tinha um namoradinho. Paga um aluguel do T2 mais um. T1 dá, né? T2 mais um já ficou apertado, né? Põe os meninos na escola e não tem carro. E não paga gasolina. Como? Nem que fosse um Jeep. Até que eu não fosse Jeep. Então, um Jeep verde. Antigão, mas é top. Cara, tem que fazer esse jogo. Tem que avaliar. Esse é uma qualquer coisa que você tiver interesse, também disponibilizo uma planilha Excel muito simples de utilizar, colocou os valores ali, depois você compara, você coloca de um lado o valor do seu aluguel, do outro lado o valor que você tem para prestação mínima, o valor do juros, para a taxa de variação dele, e o Excel já está programado para fazer todo o cálculo, e ele mostra. Eu, com aproximadamente 8 anos pagando o aluguel, eu já estava em déficit e era muito melhor que eu tivesse comprado a casa. Enfim. Cada um e cada especificidade nos traz uma necessidade de decisão. O que que é importante a gente saber para não tomar a decisão? Ah, todo mundo está comprando casa, porque casa é um bom investimento, tem imóvel é um bom investimento para você. Foi a melhor empresa agora. Uma menina perguntou assim, minha seguidora, fez o último desafio com a gente. Ela é calinista. Ela falou assim, eu tenho X na poupança, só que eu queria ter um negócio próprio, eu já sinto tanta dor de coluna, já tenho um problema, já não sei o quê, já não estou mais com aquele negócio de estar na caminhão e tal. Ou eu compro a minha casa. As casas estão com um preço, toda vez que eu deixo de comprar, me arrependo lá na frente. Eu falei, olha, solteiro, os filhos já estão crescidos e tal, namorado, etc. Ou seja, uma vida diferente. Eu falei, eu sou suspeita, que eu investi no negócio. Gente, mas e você não faz financiamento, não ganha dinheiro com isso? E você não vende casa e tal? E aí você fala para a pessoa que para ela não é bom. Para ela não era bom. Para ela é muito melhor investir no negócio, daqui mais 2 ou 3 anos, tirar o negócio para comprar casa. Faz muito mais sentido, porque se ela comprar casa, não tem como investir. E a casa não vai fazer, não vai ficar 2 anos, então ela começa a mudar quarto, né? E nem assim, acho que ela vai conseguir refazer como se ela tivesse um negócio. Então, cada um tem que fazer o seu juízo de valor para que o sonho seja possível de realizar, seja realizado de acordo com a característica de cada um. Ok? Então, passar aqui um pedacinho do que esse rapaz aqui falou para vocês ouvirem. Gosto muito desse vídeo. Vamos ver se ele me obedece. Que eu acho que tem uma coisa, tem um charme aqui, que é só você. Não tem
Só
jeito.
eu, não tem jeito. É.
Aí.
Dreamers, majestics, and ultimately they feel disappointment. Exactly. On the road to achieving your dreams, you must apply discipline, but more importantly,
Consistência. Nós temos que sonhar e ter a consciência do nosso sonho.
Seja a casa própria, seja o de morar em Portugal, porque o lar, como eu coloquei para vocês lá no começo, é onde a gente vive. E se ele estiver bem, se nós tivermos consciência da nossa decisão, vai ser um bom lar. Nós não podemos viver naquela angústia. Ai, meu Deus, é um aluguel, e se me pedem, se eu saio, se não sei o quê, se... Se alguém pedir a casa, você vai conseguir. Ah, mas é muito difícil, são 3, 4, 5 pessoas às vezes na porta para poder conseguir um aluguel. Opa! É sempre a gente que está assim, a gente tem que enfrentar. Ok? Então, risco ou não? Se é para você ou não? Imóvel é investimento. A casa é investimento. Seja o sonho de se proteger, proteger a família, proteger o patrimônio, ter um bem para deixar para os seus filhos. Eu tinha esse sonho. Quando cheguei aqui. Eu sempre morei na minha própria casa. Desde quando eu saí da casa dos meus pais, eu passei um ano, um ano, e eu consegui para a nossa casa. Então, quando chegou aqui, isso me tirava a estabilidade. Eu batalhei muitos primeiros anos, principalmente por conta desse objetivo. Era a minha meta ter uma casa, porque nós somos só um termo de família aqui em Portugal, uma prima, mas uma prima distante. Então, sou eu, o pai e 2 filhotes. Se nós voltássemos, imagina. Gente, mas a totalidade é qualquer. Ou mesmo os negócios não correm também. E aí? Gente, a gente viu no pandemia, o negócio não correu tão bem. E quem tinha financiamento, simplesmente, mora fora. Para os juros, capital, quando não tem que colocar. Depois de colocar, e o aluguel? Então, pensem nisso, não como um ataque no pescoço, mas como uma informação que possa ajudá-los a construir o projeto de vocês aqui em Portugal, ou na verdade, no planeta, que vocês escolherem estar. Porque vocês vão sempre poder avaliar, nesse meu momento, ou melhor, como estava naquela foto, né? Uma coisinha com a casinha do caramelo aqui nas costas. E a casa vai me livrar do corpo. Sou um bairro. Não tem como encontrar uma coisa para isso. Mas se eu comprar um investimento, vou fazer essa pergunta. Vamos olhar para o nosso dinheiro, para as nossas finanças, para os nossos orçamentos, de uma maneira mais empresarial. Somos todos empreendedores. A gente tem que empreender a nossa casa. A nossa casa, diz aí nessa folhinha, quem está com a folhinha? Lê aí pra mim. O nosso lar é...
É um instrumento lucrativo.
É. Ele ensina nesse livro 7 soluções para as nossas finanças pessoais. Uma delas é a casa própria. Uma delas. Não é a única, nem é aquela que a gente tem que ter foco unicamente. Porém, ela é importante. Gente, hoje era isso que eu queria conversar com vocês. Queria trazer para vocês uma visão um pouco diferenciada. Eu sei que o Tecnês é maçante para muita gente, mas aventurem-se a ele se vocês tiverem um plano, um projeto, ou naquele momento que vocês forem se envolver com esse assunto. Porque é ele que vai tirar as amarras e vai fazer com que vocês tenham a liberdade de escolha na hora da contratação. Inclusive para direcionar vocês durante o projeto de construção dessa documentação, desse momento de compra. Ah, daqui um ano, acredite, o IRS desse ano é o que vai ser isso lá. Pense nisso. Não, eu vou para minha casa daqui 2 anos. Então, daqui 2 anos eu vou ver isso. Aí eu vejo aí como é que fica meu rendimento. Banco, olha a história. A gente que é empreendedor, o banco muitas vezes pede 3 últimos IRS. Não, eu já vi lá no site, é só um. Você está imitando. Eu nunca vi nenhum outro banco. Ah, meu colega já fez, meu colega já. Mas se você pegar aqueles e os três tiverem rendimento contínuo, demonstrar para o banco que você tem perenidade, que o seu negócio está mantendo essa estrutura direitinho, ou seja, está se mantendo bem, caminhando minimamente nas mesmas proporções, é que nem se espera grande crescimento, sabe isso, né? Muito sério. Basta a gente continuar ali. Tá. É quase aquela língua do cara morre, né? É quase isso, mas não é isso, tá? É um pouquinho assim, é mais assim, tá? Mas tem que se preparar com pelo menos um número, nós, somos empregados por conta própria, nós somos empreendedores, tá legal? Hoje, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer questão, tem aqui o meu contato. Nós trabalhamos o processo por completo. Temos desde essa preparação, que acontece comigo, é única e exclusivamente, a gente ainda não lida com isso, apenas eu, há 2 anos faço esse trabalho. Na agência, nós temos a intermediação de crédito e também a imobiliária, tem uma rede de Compra Casa, que é uma rede com uso 9.1, com uma qualidade excepcional, tanto no atendimento quanto também na qualidade da documentação dos imóveis que eles colocam à venda, ou seja, tem realmente um crédito muito responsável por parte dessa rede. Enfim, estejam à vontade, eu estou à disposição. Estourei o tempo. Ah, perguntas, né? Questões, alguém tiver também que tenha
perguntas.
Mercado imobiliário está caótico, Lídia. Até para arrendamento hoje em dia, estão pedindo 3
Não, quando eu fiz o meu
arrendamento. Estão pedindo para arrendar.
Tá entendendo? Quando eu fiz o arrendamento,
você
sabe
não
aquela
vai
rede que você morava?
ter um sucesso de pouco? Não, querida, lá para Pena Fiel, talvez você ache. Sucesso de pouco está pequenininho.
Vou dizer para vocês, assim, os aluguéis que eu tenho visto sendo realizados de maneira, vamos dizer, mais alinhada à legislação, que é duas cauções, um contrato de 1 ano, etc. Só quando você tem um conhecido. A pessoa já te conhece, foi uma indicação e tal. Agora, imagina assim, cheguei. Eu cheguei aqui em 2017, em agosto. Visitei o imóvel, na imobiliária. Assim, primeiro, eu ainda tinha só a cabeça meio tonta. Eu pensei, não, esqueci. Eu pensei, gostou. Gostou, menino, não tem outro. É isso. Como é que eu posso saber? Ele não vai ter nenhum. Isso que a gente já lá embaixo, gente, ó, todos os imóveis que a gente olhou, todos os que a gente foi ligar, não tinha. E a gente tinha 15 dias de Airbnb aqui no. Bom, aí eu falei assim, tá bom, né? Tem tudo é tudo mesmo. Aí, como na imobiliária, eles pediram 2 cauções. Achei super engraçado que eu assinei o contrato, mas aí a menina falou assim: olha, depois a proprietária veio para assinar. Achei que a imobiliária representava o proprietário. Não, é um bocadinho diferente nesse aspecto. E aí, passada uma semana ou duas, ela foi lá na minha casa, menina dela, né? Mas eu estava lá, eu estava morando lá. E ela foi lá tomar um café, passou a tarde tomando café comigo, conversando com o irmão dela, tinha namorado uma brasileira, tinha morado no Brasil, me contou a história, o filho dela tinha ficado no carro, a bateria do carro, e hoje também que ela ficou conversando comigo. Aí foi que ela assinou o contrato. Por quê? Porque eu entendi que se ela não tivesse me conhecido, se ela não tivesse visto que era assim, uma mulher casada, com 2 filhos, um cachorro, né? E a minha família, ela é sentadinha na mesa. Ela não estava ali para conversar comigo, ela não estava interessada nas minhas histórias, ela estava interessada em saber quem eu era, me conhecer. De onde você vem? O que você está fazendo? O que você está fazendo aqui? Eu conversa, só que eu assim, não quero, né?
Nossa, que é bom. Ninguém esquece de se preparar com centro de informação. Então, é que você vai trabalhar com o filho, então? Ah, não, você tem que estudar. Que incrível, meu filho, daqui 2 anos também entrou na universidade. Hein? Por isso que a gente também fala que está passando 2 anos aqui, tá? Enfim, aluguel aqui hoje, só se você tiver, assim, maioria, né? Claro, tem sempre as suas exceções. Depois, é um ano adiantado. É fiador. A documentação que se entrega é maior do que a do banco. É maior do que a do banco. Aí isso é maior do que a do banco. E aí, não, e aí é assim. Quais são as suas? É melhor.
É isso que eu ia falar.
É
Pois
melhor.
eu vou ficar. Não, tem mais umas 5 pessoas ainda, eu vou escolher.
Não, e aí se você. É aquela, se você. Não, é 650, eu pago 700, então. Tá, eu vou ver. Aí é assim. Bom, esse cenário só mudaria de fato, isso falando assim, em estudos, né, numa questão assim, estatística, não só de Portugal, mas Estados Unidos, o mundo inteiro. Tem inclusive um vídeo no YouTube muito interessante, que a gente gostar do assunto, chama. Eu amo capitalismo. Capitalismo. Ah, capitalismo que eu amo. Que conta a história da quebra dos Estados Unidos quando as pessoas começaram a devolver os imóveis. É tenso, mas é muito bom para nos alertar muitas coisas. Porque a maior parte das pessoas lá também assinaram sem saber o que estavam fazendo. Então, quando veio a questão, elas não tinham mesmo como se socorrer em nada. Absolutamente nada, porque elas literalmente se colocaram à mercê daqueles contratos. Enfim, voltando aqui um pouquinho para a nossa situação, o mercado também está caótico. A gente está vivendo que a macroeconomia e a microeconomia se ensinam lá na escola. Só isso. Lei é o cara que dá conta. Simples assim. Tem muita gente querendo alugar, tem pouco imóvel. De qualidade, não é fala, né? Assim, não precisamos entrar no mérito. E para venda? Idem. Por quê? Construção. Por que a gente não constrói? Porque não tem gente construindo. Vamos para onde que a gente investiu? Vamos construir. Por que a gente não monta aqui? Vamos para um grupo que a gente constrói. Cadê a mão de obra? Cadê a mão de obra? Cadê? Gente, o meu maior problema na minha empresa hoje é recrutamento. Eu não tenho gente para trabalhar. Isso é certo? Não, 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 não
estiver aí acompanhando, ela vai ouvir. Aqui, consultor imobiliário, as pessoas acham que assim, ah, não tem mais outro emprego, não sei o que, não sei o que. Não, gente, consultor imobiliário é uma pessoa extremamente necessária no processo de financiamento, compra de imóvel. Por quê? Por mais que seja ele que faça o financiamento, é ele quem conduz toda a documentação do imóvel. Se ele não estiver bem no trabalho dele, se ele olhar feito bem o trabalho dela, se ele não conhecer bem do que ele faz, se ele trabalhar part-time, se ele não tiver dedicado ao que ele faz, esquece, gente, não é um bom profissional, não tem como. Ele tem que saber de cara, ele é um profissional necessário. Eu nunca vi em nenhuma casa que não fosse comer no meu interno. Nunca. Nem no Brasil, nem aqui. Mesmo antes de ter imobiliário, mesmo de, antes de conhecer. Por quê? Porque minimamente alguém tem que entender essa legislação, tem que conduzir as coisas de alguma forma. Vai poder tudo certo, não. Vocês não duvidam sentido, não? A reportagem, até comentei com o Thiago agora, do rapaz que viu a mesma casa 7 vezes e ficou com a entrada. Só que a casa não foi com dinheiro, porque o dono dele sabia que ele estava fazendo isso. Era bem na lugar. São muitos marcos de
família, isso
aqui é um passivo. No meio, aqui, vamos lá. O seguro. Você falou que você
viu
Porque um dos vantagens foi você poder fazer o seguro fora.
Não é por isso. Eu disse que eu consegui a taxa fixa e que no meu contrato eu negociei ele de forma a não ter produtos associados.
Tá, então não é uma regra.
Não,
não é uma regra.
Não,
não é
uma
taxa fixa.
Essa questão do seguro ela é bem simples. Existe a legislação que obriga a gente ter seguro contratado com o banco? Não, não existe.
Quem
disse
pra gente
que quer que a gente faça? Se não fizer, ela fala. Ih, assim, não é. Você tem autorização de residência?
Não.
Toma. Mas você acabou de aprovar a mim, que tem autorização de residência. Aqui é casa? Não, não. Entendeu?
E
fora seria. Várias seguras que você pode consultar, assim como a gente faz com os bancos, a gente consulta todos os seguros, a seguradora, verificar aquela que tem a melhor oferta e o preço mais barato. Uma questão importante de saber é que o seguro no banco, normalmente eles são mais caros, porque eles têm. Imagina assim, eu ainda tenho que ser chance, certo? O seguro, imagina lá, como que ele quando não tem acesso. Eu estou fazendo propaganda aqui do banco, né? Mas era porque na época tinha taxa fixa pelo período todo, 30 anos, e estava voltando a ser. Quando os outros investiram, ele continua sendo muito mais inserido no ano. Enfim. E aí tem o Chapter 28, que também faz um financiamento lá. Qual é o risco do adolescente do Chapter? Ele tem 47. Já tive dois filhos, tem um cistinho aqui, não sei o que ali, jogador do pé, não sei o que, né? Aí vem uma senhora lá, tem 68 anos. Agora eu posso iniciar, a gente conhecia no limite de 75 anos de idade. Até 75. Aí falta. Cara, não tem a seguradora que é parceira do banco, ela tem que suportar isso de volta para ela. Né? Então ela está colocando um preço que. Tem que cumprir tudo, entendeu? Então vamos dizer assim, isso aqui é mais ou menos aquela regrinha assim, dos justos pagamentos para
todos. Sim, mais ou menos assim. Perfeito, show. Então, as seguradoras, o que precisa para a gente computar as seguradoras?
Lá pertinho de você, tem a 10 seguros da Cristina. Você pode bater lá e falar assim, olha, foi a minha que me indicou você.
Yes.
Da Cristina.
Tá.
E ela vai fazer esse trabalho que eu faço com os bancos, ela faz para as seguradoras. Se você quiser, ela também faz, porque ela está lá pertinho de você e é uma excelente profissional.
Tinha uma produção, mas acabou fugindo aqui. E depois a gente fala. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.
Bora lá. Esse sonho de uma plataforma. Comecei agora há pouco, peguei para uns 3 anos que a gente tem sonhado dessa natureza. A gente tem uma questão do seu imobiliário, porque ele é muito tradicional. E essa coisa de pessoa, tem muita coisa. Então, você tem imóveis antiquíssimos, com documentação, né? O papel está. Isso é muito necessário. Então, é uma cliente que vai ir à casa dela. Ela quer que não venda a casa dela. Mas ela não é igual a mãe. E quando ela fez o teste dela, eu fiz esse processo. Aí ela olha, se tu
português, né? Só que o Miné traz uma estatística que daqui a 10 anos não existe mais português, você vê. As nossas misturadas, porque eles não têm mais filho, então esquece, vai ter uma misturada, né?
Deixa eu.
Olha, gente, sério.